Olá, eu sou o João Neves e este é o Ar é de Todos, um podcast de conversas informais sobre assuntos sérios com pessoas que transformam as suas comunidades e ajudam a mudar o mundo. Hoje no Ar é de Todos temos a Margarida Vilas Boas. A Margarida é cofundadora da Up Farming, que é uma associação de projetos de agricultura participativa para promover cidades mais sustentáveis e com maior qualidade de vida. Olá Margarida, bem-vinda ao Ar é de Todos.
Olá João, penso provavelmente agradecer este simpático convite, também dar-te os parabéns pelo teu projeto.
Obrigado.
Já levam mais de 100 episódios.
Sim.
Visibilidade a muitos projetos comunitários e é importante para todos nós termos a oportunidade de contar estas nossas histórias.
E obrigado por teres vindo presencialmente ao estúdio, que infelizmente não é assim tão frequente, mas eu acho que ganha sempre a nossa conversa com esta proximidade. E eu lancei esta conversa com aqui uma expressão, não é? Um chavão que me intriga bastante e eu queria mesmo saber literalmente o que é agricultura participativa, não é? O que é que é a agricultura participativa e como é que ela difere da outra, não é? Porque eu sou de Alcobaça, que é uma terra, apesar de estar junto ao mar, é rural. E para mim a agricultura sempre foi participativa, sempre envolveu muitas pessoas nessa ação. Eu suponho que o que vocês referem não é exatamente esta conjugação de pessoas à volta de uma seara ou sei lá, de um pomar.
É uma excelente questão, João. Eu se calhar começo por explicar um bocadinho o que é o nosso trabalho, porque acho que vai, de certa forma, responder à questão da agricultura participativa. Portanto, a App Farming nasce há cerca de 3 anos com a missão de tentar instalar as primeiras hortas verticais participativas em centros urbanos. Portanto, é assim que o projeto nasce, com três sócios. Uma economista, um horticultor e um arquiteto, e na verdade o primeiro projeto que nós tivemos vem do Ateliê de Arquitetura do Tiago Sá Gomes, em que somos convidados a participar numa exposição do Museu de Lisboa que contava a história do papel das hortas urbanas em Lisboa desde os tempos medievais até agora. E nós entramos com um bocadinho o pensamento do que é que seria a Lisboa do futuro em termos de hortas e preparámos 8 casos de estudo, as ditas hortas verticais participativas, em que instalámos hortas comunitárias em diferentes ambientes urbanos, portanto, escolas, prisões, bairros, hospitais, e é aí que vem o participativo, ou seja, o nosso projeto é um projeto essencialmente urbano, é um projeto que responde, de facto, a toda esta questão que vivemos das alterações climáticas, em que temos uma enorme concentração da população mundial a viver em cidades, em que temos um sistema alimentar que pesa muito nas emissões de carbono, quer dizer, estamos a falar mais de um terço das emissões vem, de facto, da forma como nós produzimos o alimento e a forma como consumimos, e depois também esta enorme concentração que existe da população, não é? Mais de 70% da população mundial está concentrada em cidades, portanto parte da solução vai ter que acontecer nas cidades. Portanto o nosso projeto nasce com essa visão de, ok, como é que nós podemos transformar o espaço urbano para de facto mudarmos, contribuirmos para esta transição que é necessária do nosso sistema alimentar para uma produção e para um consumo mais responsável. Pronto, nós desde o princípio decidimos vocacionar, de facto, para projetos de cariz social, daí somos uma associação sem fins lucrativos, focalizámos muito o nosso trabalho em instituições que já estejam a alimentar um grande grupo de pessoas, portanto não estamos orientados a um mercado mais doméstico, pelo contrário, estamos essencialmente em ambientes idealmente educativos ou terapêuticos, onde nós pensamos que de facto esta agricultura participativa pode ir além da produção exclusiva do produto agrícola, não é? Portanto, no fundo é utilizar a ferramenta da agricultura como uma ferramenta de literacia alimentar, de literacia nutricional, de literacia ambiental. Portanto, esse é de facto o grande objetivo da nossa intervenção.
É um meio para um fim, então.
É um meio para um fim. Portanto, é uma ferramenta. Nós somos essencialmente, portanto, nós não somos vendedores de hortícolas, nós somos um projeto de cariz essencialmente social. Acho que também contar um bocadinho mais do nosso percurso vai informar também na resposta à agricultura participativa. Portanto, nós, quando terminou, nós fizemos uma campanha de crowdfunding que nos permitiu financiar esta participação no museu, e depois candidatámos ao primeiro fundo institucional para tentar dar vida a estes casos de estudo. E então o primeiro projeto que conseguimos levar a cabo foi uma estufa, que neste momento está em Alvalade, em que estamos a fazer agricultura participativa com dois bairros sociais de Alvalade, a São João do Bito e as Murtas, em que efetivamente convidamos os vizinhos destes dois bairros a participarem nesta horta vertical, que não só utilizamos como workshops de literacia alimentar e de sustentabilidade, como também depois lhes permite gerar algum rendimento para reverter para projetos necessários ao bairro em que eles residem.
Convidam literalmente as pessoas a pôr as mãos na terra, neste caso a pouca terra, porque são verticais as hortas, não é?
Em Alvalade, nós até agora trabalhámos com duas tecnologias. Em Alvalade começámos com uma tecnologia de Singapura, que efetivamente ainda recorre à terra. Portanto, aí estão com as mãos na massa, propriamente dita, as mãos na terra. No projeto da prisão que falaremos, já estamos a utilizar uma hidroponia, mais especificamente a aeroponia, em que efetivamente não há recurso à terra, mas que temos as raízes mergulhadas numa solução nutritiva que tem efetivamente o fósforo, o potássio e tudo o que uma planta necessita para crescer de forma saudável.
E o que é que acontece, que acho que esta é a minha grande curiosidade, o que é que acontece nestas hortas, sejam verticais ou horizontais, quando as pessoas da prisão de Torres Novas ou os bairros de Alvalade ou o que seja, quando as pessoas são convidadas a participar nesta agricultura, o que é que acontece? Uma é óbvio, não é? As pessoas participam no cultivo e na colheita, mas na lógica de tal meio para um fim, o que é que acontece a estas pessoas que participam nestas hortas?
João, se calhar aqui proponho irmos então para o projeto da prisão, que é o projeto onde eu estou neste momento a trabalhar de forma mais afincada e em que poderei responder de forma mais informada. Se calhar conto rapidamente, porque os ouvintes não saberão. Conto rapidamente o projeto. Portanto, é um projeto que nasce com financiamento da Fundação La Caixa. Portanto, candidámos a um fundo, a um prémio solidário, criou-se um consórcio em Torres Novas, que envolve a Câmara Municipal, envolve algumas IPSS, como seja a Cruz Vermelha, a Caritas e o CRIT, e depois o estabelecimento prisional de Torres Novas. Pronto, começo por fazer aqui um parênteses, porque estamos a falar de um projeto com muitas camadas. É um projeto que envolve inovação, envolve sustentabilidade, envolve inclusão, naturalmente, e também solidariedade. Portanto, assim, de forma muito geral, é um projeto que tem três linhas de atuação. Estamos a trabalhar no estabelecimento profissional de Torres Novas e estamos a capacitar a comunidade reclusa em agricultura sustentável. Pronto, há aqui um elemento de capacitação que passa, por um lado, por dar formação certificada, portanto ficam com um diploma em modos de produção de agricultura sustentável, e depois uma formação dada por nós mais informal ao longo do ano, composta por vários módulos. Um deles é, e que de certa forma também responde à questão que me perguntavas, como é que se opera uma horta vertical, no fundo qual é a interação, um deles é como operar uma horta vertical. Portanto, eles ao longo do ano têm uma série de sessões de formação connosco, em que nós de facto ensinamos e vamos acompanhando o processo. Portanto, há uma visita semanal nossa, temos um agrónomo que está lá semanalmente, mas depois há efetivamente um task force completamente independente, composto por guardas e reclusos, que neste momento está praticamente em autonomia a tomar conta da horta, o que para nós é de facto um sinal de sucesso, porque isto é um piloto. Estamos neste momento, portanto, arrancou em janeiro, estamos em outubro. É um projeto de um ano, vamos obviamente continuar informalmente a acompanhar o projeto, mas o projeto em si Tive financiamento para um ano e já vemos essa autonomia. Voltando às linhas de atuação, portanto, há esse elemento de capacitação, depois há o elemento da melhoria da alimentação servida no estabelecimento prisional, através, obviamente,
do produto
da horta. E isto é um aspecto muito importante, porque efetivamente há muito espaço para melhorar a dieta que é servida nos nossos estabelecimentos prisionais, e nós em 6 meses vimos a diferença, que é uma cozinha destas ter acesso de facto a produtos frescos, nutricionalmente interessantes, e o entusiasmo que tem havido e a receptividade, tanto por parte das cozinheiras como também de reclusos e guardas, em ter uma dieta mais equilibrada. E depois a terceira componente, que é muito importante para nós neste projeto, é a componente de solidariedade. Portanto, nós neste momento temos 40 torres aeropónicas instaladas em Torres Novas. Cada torre, só para dar uma dimensão, produz em média 5 quilos por mês, portanto estamos com uma produção por ciclo na casa dos 300 quilos, estamos a fazer ciclos de 6 semanas, 300 quilos de hortícolas é
muita
muito,
coisa.
É muito alface, vamos muito além da alface, também já falarei disso, e portanto estamos de facto a fazer esta, a produção é consumida destas duas formas, por um lado fica no EP, e por outro é distribuída através da Cruz Vermelha, do CRIT e da Caritas, em cabazes solidários, que além de obviamente nos permitir a componente toda de melhorar a dieta de famílias vulneráveis, tem um aspecto aqui importantíssimo, que é o recluso poder dar de volta à sociedade. Portanto, agora um aspecto muito importante deste projeto, e acho que vale a pena perdermos aqui 2 minutos, também é falar deste EP, porque é um EP muito particular. Portanto, estamos a falar de uma prisão única em Portugal. O EP de Torres Novas é, eu digo EP porque não se diz prisão, prisional. Diz estabelecimento prisional, e é uma palavra muito grande, portanto vou-me permitir dizer EP. O EP de Torres Novas tem apenas cerca de 40 reclusos, neste momento está com 43 reclusos, e é um EP de fim de pena, ou seja, recebe, acolhe reclusos com sentenças longas, com mais de 10 anos, e é a fase de transição final que tem até à liberdade. Portanto, é um EP que está completamente vocacionado à reinserção social. É um EP piloto, nós somos um piloto dentro de um piloto, todos os reclusos estão em regime de abertura ao exterior, isto significa que acordam de manhã e vão trabalhar, portanto todos eles recebem o salário mínimo e vão trabalhar. O EP tem uma série de protocolos assinados com autarquias e também com algum tecido empresarial da região, e todos eles estão empregados e já nesta fase de transição para a sociedade, não é? Que os vai receber dentro de... Uhum. Eles chegam a estar, penso que estão no máximo 2 anos em Torres Novas. Portanto,
esse pilar da capacitação aqui reveste-se ainda de uma ainda maior importância.
Ainda maior importância.
Foi escolhido a dedo, presumo então.
Sim. E eu acho, e depois há outra componente do projeto, que se calhar já é um bocadinho mais filosófica, mas que eu dou imensa importância, que é, estamos a falar de facto de reclusos que tiveram muito tempo em reclusão, pronto, com todo o ócio que isso implica, e possivelmente alguns maus hábitos, uma série de capacidades nossas que presumo que fiquem, de certa forma, adormecidas, não é? E depois, como é óbvio, estamos a falar de um longo período em que estes seres humanos não têm qualquer contacto com a natureza. Portanto, de repente, um recluso estar envolvido diariamente na gestão ativa de uma horta, que começa na semente, portanto já falaremos um bocadinho da tecnologia, porque às vezes as pessoas pensam, ah, mas hidroponia não é nada tão, quer dizer, perto daquela que eu tenho, essa relação também com a terra, eu sou absolutamente fascinada por toda a questão, por exemplo, da agricultura regenerativa, portanto percebo as reservas, mas e, efetivamente nós, até posso ilustrar rapidamente, portanto, nós na prisão de Torres Novas, temos no fundo o espaço organizado de 3 formas. Por um lado temos a zona que nós chamamos as mesas de propagação, que é onde colocamos as sementes, portanto o recluso vai plantar uma semente que vai germinar e se vai transformar numa pequena planta que depois é transplantada para a torre. Chegando à torre, fica cerca de 3, 4 semanas, quer dizer, vai depender se é um espinafre, se é um brócolis, se é uma couve, tem diferentes tempos, e depois há a colheita, certo? E finalmente há depois também a questão toda da limpeza, portanto esse será o último estágio. Estas torres são, se falar de torres modulares, que têm vários módulos, e que cada vez que há uma colheita que tem que ser desmontada, é um autêntico lego, portanto nós até fizemos alguns, fizemos às tantas uma competição para ver quanto tempo é que se demorava a montar uma torre destas, e estamos a falar na casa dos 7, 8 minutos, portanto eles já têm o processo completamente otimizado, portanto são várias caixinhas umas em cima das outras.
Com que altura?
Máximo 3 metros.
Okay.
Depois vai depender se há muito vento ou não. Nós ali por acaso estamos um bocadinho expostos ao vento.
Aquela zona, sim.
É uma zona ventosa, mas como tem os muros do EP, estamos de facto com o tamanho máximo e tem corrido bem até agora, mas também não passámos o inverno. Agora vai ser o teste, na verdade. Mas sim, são 3 metros, ocupa cerca de 1 metro quadrado cada torre, portanto, neste momento a horta com as 40 torres faz lembrar mais ou menos uma pista de bowling, uhum. Portanto, temos duas filas de 20 torres cada uma. E portanto, como eu estava a dizer, há a sementeira, depois há o que nós chamamos a estação de tratamento de água, que é onde está a solução nutritiva que vai alimentar as plantas, e depois há as torres. Portanto, cada torre é autónoma, ou seja, cada torre está ligada a um ponto de eletricidade e à dita solução nutritiva. Na base tem como se fosse um tanque onde está uma bomba automática que vai efetivamente, em intervalos regulares, a enviar a dita solução nutritiva para as raízes das várias plantas que estão suspensas no ar. Portanto, a aeroponia difere, às vezes perguntam-nos qual é a diferença entre hidroponia e aeroponia. Portanto, a aeroponia, digamos que faz parte do universo da hidroponia, sendo que a hidroponia, a raiz normalmente está sempre mergulhada na solução nutritiva, e em aeroponia são os tais intervalos regulares, portanto a planta está mais exposta ao oxigênio, o que depois em termos de qualidade do produto final fica efetivamente mais equilibrado. Portanto, nós estamos a conseguir produzir, nós neste momento em Torres Novas estamos com sempre uma abordagem sazonal, não é?
Uhum.
Portanto, passou agora o verão houve muita concentração de folhosas, como nós dizemos, portanto tivemos espinafres, tivemos rúculas, fizemos também umas experiências com melão, courgette, imensas aromáticas, portanto coentros, manjericão, e pronto, é de facto uma tecnologia versátil que permite não só isso, como depois também flores comestíveis, quer dizer, há pano para mangas. Nós neste momento temos tentado também ser sensíveis quem é que são os beneficiários desta horta, não é? Portanto, também, por um lado, queremos trazer riqueza nutricional aos beneficiários do projeto, mas por outro, acho que as coisas têm que ser faseadas. Portanto, por exemplo, o manjericão, tivemos que fazer todo um trabalho com as famílias carenciadas de, ok, o que é que podem fazer com o manjericão.
Sim, aproveitar melhor.
Esta parte da literacia nutricional. Pronto, aí se calhar é importante falar também rapidamente de uma componente engraçada do projeto. O projeto, portanto, este projeto, já falei dos vários elementos do consórcio, a Câmara Municipal, obviamente a Direção-Geral de Reinserção e Serviços Prisionais, o próprio EP, e depois contamos com a colaboração de uma chefe chamada Marta Caras Lindas, que tem tido um papel bastante importante no projeto. Sinceramente, mais do que eu contava quando desenhámos o projeto. No início, portanto, no fundo, era um acrescente, era um complemento. Eu hoje em dia considero que é um dos aspectos-chave do projeto. Porquê? Porque é a Marta que vai aproximar a horta do beneficiário. Ou seja, é ela que está a motivar, ela tem dado formação não só às cozinheiras do estabelecimento profissional, mas também aos reclusos. Portanto, ela já lá foi a fazer 2 ou 3 workshops sobre alimentação saudável e nutritiva, como depois demonstração de receitas, como cada vez que sai um cabaz solidário para as famílias carenciadas, vai com um folheto em que, no fundo, a Marta simplifica tem obviamente em consideração os orçamentos familiares das famílias que estamos a apoiar e de facto tenta sempre pensar como é que podemos enriquecer estas dietas, como é que podemos introduzir algum fator novidade, alguma cor, alguma beleza. Uhum. Depois também há esse aspecto, não é? Portanto, as refeições que estavam a ser servidas no EP, estamos quase no universo da marmita, quer dizer, de uma cozinha pouco cuidada. A Marta vem trazer este lado todo, quer dizer, a cor, a magia, de repente aparecer uma sopa de batata doce com beldroegas e com acéladas e com uma série de produtos hortícolas que não estão no dia-a-dia nem das famílias, nem naturalmente dos recursos. Portanto, ela tem tido um papel também fundamental neste projeto.
Se eu percebi bem, não é? São 42 torres para 40 e não sei quantos reclusos, dá mais ou menos uma para cada um. E se percebi bem toda a prática desta agricultura vertical, parece-me que há trabalho todos os dias. Que me parece também uma questão importante, não é? Deste compromisso de cuidar, não é? De claro. Pensar, de planear, de ir acompanhando. Sabe? Nesse processo final de reinserção, também me parece interessante ter este componente de compromisso, não é? De agora tens uma coisa ao teu cuidado.
Completamente. Esta tecnologia que nós estamos a utilizar, por um lado, nós chamamos-lhe o IKEA do Vertical Farming, não é? É o IKEA do Vertical Farming, porque ela é muito low-tech. E depois tem uma enorme vantagem que não obriga a muito trabalho. Ou seja, se nós fôssemos sobrecarregar, por exemplo, os reclusos do estabelecimento profissional de Torres Novas, que já estão a trabalhar a tempo inteiro, todos os dias, e numa fase de transição, por exemplo, com uma horta horizontal, possivelmente seria um projeto muito desafiante. Estas hortas, obviamente, e muito bem dito, obriga a um zelo diário, mas não é, não obriga a horas de dedicação para se conseguir resultados. Portanto, é de facto uma tecnologia muito que traz resultados muito rapidamente. Portanto, a pessoa tem visibilidade muito rapidamente.
É agricultura. Cada dia é diferente a horta, não é?
Cada dia é diferente. Portanto, ela cresce a uma velocidade impressionante. Portanto, além de tudo acontece em simultâneo, portanto, por um lado temos sementes a germinar, por outro, nós não temos as torres todas. Portanto, aquilo está plantado de uma forma sequencial, não nos interessa estar a colher tudo ao mesmo tempo, não é? Portanto, nós fazemos colheitas todas as semanas. Portanto, como tal, há diversas fases, diversas tarefas. Portanto, entre semear, a colher, a limpar, há sempre tarefas diferentes. Portanto, há de facto esse compromisso. E é engraçado porque nós, quando chegámos ao estabelecimento prisional, eu acho que é justo dizer que houve algum ceticismo, tanto de guardas como de recursos, porque, quer dizer, de repente começou a falar de horticultura vertical, portanto é tudo muito, quem são estes sonhadores que agora vão até, e depois a própria tecnologia tem um aspecto meio futurista, não é? Portanto, só olha para aquilo e precisa de ver para crer. E este projeto teve uma componente que eu acho que na verdade, eu hoje em dia acho que o projeto é um piloto de sucesso, e uma das razões que contribuiu para esse sucesso foi o facto de tanto reclusos como guardas terem estado envolvidos na horta desde o início. Portanto, nós quando chegámos ao estabelecimento prisional era preciso fazer uma obra civil. Uma obra civil para se preparar o terreno, não é? Portanto, a limpeza e a parte toda de eletricidade, as especificidades, não é? De canalização, eletricidade, portanto, havia ali uma obra civil considerável. E na primeira reunião de projeto, ainda com guardas, estávamos a debater o orçamento, não é? Portanto, nós tínhamos um orçamento bastante magro, e de repente um dos guardas diz: "Oh, doutor, mas porquê é que não fazemos nós a obra civil? Nós temos aqui tanta mão de obra, temos uma série de, olha, temos este que é pedreiro, temos aquele que é eletricista, porquê é que não fazemos nós a obra?" E nós obviamente que queremos essa completamente perfeita, achámos extraordinário, que para nós, quer dizer, numa ótica obviamente financeira, mas a verdade é que e isto sabe-se, não é, também tudo que é projetos de caráter social. É importante este sentido de ownership, não é? Uhum. É o meu projeto, é a minha horta. E não é de estranhar que um dos recursos que mais vibra com o projeto é o Lúcio Tavares, ele aliás tem aparecido até em várias nossas peças de comunicação, que foi, portanto, nós tivemos dois recursos que tiveram a trabalhar em regime tempo inteiro, durante 45 dias, a fazer a obra civil, okay? Depois acabámos por... Portanto, eles estavam completamente a trabalhar sem qualquer... não estava previsto qualquer remuneração. Nós depois, no fim, é que achámos que fazia todo sentido, não é? Fazer ali um prorrata, um salário mínimo. E eles que tiveram envolvidos, tanto ele como o António, que tiveram envolvidos desde o início do projeto, têm uma ligação, quer dizer, que é... Pronto, é assim, não é? É o nosso, quando é o nosso bebê. E isso foi uma das, eu acho que foi um dos fatores de sucesso deste projeto. E depois é, de facto, a gestão está muito por conta deles, ou seja, nós estamos ali com o papel de mentoria, não é? Portanto, demos a formação, acompanhamos, fazemos sempre um planeamento semanal, portanto, o José Tavares, que é o nosso agrónomo, todas as segundas-feiras, vai dizer, a lista de tarefas esta semana é esta, e no final da semana... A equipa de guardas reporta e diz o que é que fez e o que é que não fez. Um parênteses que eu também acho importante fazer em relação a este projeto é de facto a importância dos guardas. Nós sem guardas neste projeto, quer dizer, sem o guarda, sem o papel do guarda para mobilizar e recrutar a comunidade reclusa, nós como os outsiders que somos, não é? Não teríamos conseguido vingar. Portanto, houve ali, desde o dia 1, um entusiasmo, um buy-in destes guardas prisionais em relação ao nosso projeto, que permitiu que de facto, levantássemos voo e que o projeto fosse abraçado pela comunidade do estabelecimento prisional como um todo, não é? Portanto, a comunidade é composta por reclusos e guardas, e hoje em dia é a horda deles. Já compraram galinhas agora também. A horta horizontal que estava praticamente abandonada neste momento, porque interessa-nos, por exemplo, as batatas doces, etc., para complementar as folhosas e os hortícolas que temos na horta vertical, interessa-nos muito esse complemento. Portanto, neste momento há ali todo um ecossistema. Eu tenho de ir semanalmente ao EP e é um prazer entrar naquele estabelecimento.
Margarida, eu escolhi este projeto especificamente, primeiro porque eu acho que é muito interessante, mas porque me parece, ou parecia, e agora acho que se comprovou, que através do qual dá para perceber a missão como um todo da Up Farming. Por exemplo, falaste de capacitação, solidariedade e inclusão. Que no fundo eu acho que este projeto então traduz-me muito bem aquilo que vocês querem fazer. E agora eu aproveito para passar para a segunda parte desta conversa, que é como é que isto depois se junta tudo. Capacitação, seja de reclusos ou o que seja, não é? Solidariedade e inclusão. Como é que nós conseguimos, ou como é que vocês pensam conseguir transportar isto para a cidade, não é? Tu disseste, 70% das pessoas vivem em cidades. Um terço, penso que foi isso, das emissões são derivadas da alimentação, porque se produz em continentes de distância aquilo que comemos. Como é que pomos, perdão, como é que pomos malta das cidades a produzir hortas, verticais ou não, mas se calhar é mais eficiente, é uma utilização do espaço mais eficiente. Como é que invertemos, porque parece que é isso que tem que acontecer, é uma inversão total daquilo que é o rural e o urbano, o que é que comemos, quando é que comemos e de onde é que vem aquilo que comemos, como é que este projeto, não sei se me estás a perceber, como é que este projeto pode explicar-me e a quem está a ouvir, como é que se imaginam
esta transição,
que eu acho que vai ter que acontecer.
Então, se calhar começava por fazer uma primeira reflexão um bocadinho mais genérica, que é, assim, nós estamos aqui a falar de uma solução urbana, não é, mas pensarmos no... Pensamos em Portugal, temos obviamente o nosso meio rural, em que há muito trabalho para fazer e que também deve ser uma prioridade, ou seja, nós nunca estamos a competir nesse...
Claro.
Portanto, há todo o trabalho, como falámos no início, da agricultura regenerativa, quer dizer, de sequestrar carbono, de melhores estratégias, a questão toda da água em Portugal, portanto, isso é uma parte muito importante da equação e depois há de facto o meio urbano. Pronto, como é que nós podemos, no fundo, escalar esta solução e ser, de facto, uma solução de impacto? Eu acho que primeiro é preciso reconhecer que nós não estamos sozinhos, não é? Portanto, há uma série de iniciativas a acontecer em paralelo a trabalhar para esta transição. Uma delas que eu acho que merece ser mencionada é a Foodlink. A Foodlink é uma rede da área metropolitana de Lisboa, que tem como objetivo que em 2030 15% do aprovisionamento de alimentos na área metropolitana de Lisboa seja feita de forma local, sustentável, com cadeias curtas, proximidade, portanto, quer dizer, simplificação da cadeia de abastecimento que conhecemos bem. Portanto, é de facto, quer dizer, a realidade de uma alface estar a ser transportada e refrigerada até chegar ao nosso prato.
Já não
faz sentido. E depois uma coisa muito curiosa, em relação a Lisboa, já que também estamos a falar do nosso projeto e nós estamos ainda muito concentrados em Lisboa, cerca de 38% do terreno da área metropolitana de Lisboa é terreno agrícola.
Portanto, ninguém diria, não é?
É extraordinário, não é? Portanto, são 38%, há aqui um potencial enorme e não tem que ser agricultura vertical. Portanto, por isso é que eu insisto muito. Nós próprios, e também fizemos uma revisão estratégica no último ano, nós começámos, de facto, com este foco das hortas verticais, e acho que vai ser sempre o nosso posicionamento de core, mas nós hoje em dia fazemos uma abordagem muito mais holística, ou seja, nós, tanto na prisão, como agora, por exemplo, na escola de Alvalade, onde acabámos de instalar uma horta vertical com 30 torres, também fizemos uma agrofloresta, também temos uma horta horizontal e também temos um projeto de compostagem. Portanto, nós estamos, de facto, a utilizar a ferramenta da agricultura urbana como um todo, com o fim que falámos. Por isso, qual é a forma aqui de nós escalarmos e termos impactos? Eu acho que, no nosso caso, nós focámos em instituições, não é? Portanto, o nosso objetivo é fazer chegar este tipo de solução ao máximo de instituições possíveis no centro de Lisboa que nos permitam também chegar a este público mais carenciado. Portanto, nós temos esta vocação social, não é? Podíamos estar orientados, por exemplo, a grandes empresas, aos parques empresariais, que também há espaço para isso, não é? Uma escola privada em vez de uma escola pública. Nós, até agora, de facto, temos dado prioridade a estes projetos de cariz mais solidário. Onde é que nós podemos crescer? Já temos uma escola, quer dizer, estamos em dois bairros, estamos num estabelecimento prisional, gostávamos muito de estar na universidade. Estamos neste momento a falar com a Universidade Nova de Campo Lido, com o IMS, e a ideia é instalar ali uma horta, não só pela componente literacia alimentar, sustentabilidade e tudo mais, mas também nós achamos que uma parceria com uma universidade como a Nova nos pode permitir dar um salto na medição de impacto pegada a carbono, quer dizer, há aqui todo o mundo, nós somos uma, obviamente ainda uma associação relativamente pequena, estamos neste momento com 6 pessoas, full time, e é estas valências, não é, que uma universidade nos pode trazer, pode enriquecer muito o projeto. Portanto, estamos aqui numa fase muito, muito embrionária. Outro tipo de instituição que nos atrai muito, hospitais, quer dizer, tudo o que seja ambientes terapêuticos, tal biofilia que falávamos, sim, não é? Já falámos da biofilia, penso que sim.
Não, falámos não com esse termo, mas com as vantagens de usar a agricultura como uma ferramenta.
Quer dizer, é um termo que tenho que explicar, porque obviamente não é um termo comum, é um termo que foi... há um biólogo americano, o seu nome é Edward Wilson, considerado um dos pais da biodiversidade, que efetivamente vem reconhecer esta questão da importância que é para o ser humano estar em contacto com outras formas de vida. E o importante que é para o ser humano estar com a natureza em termos de bem-estar, quer dizer, bem-estar emocional, e ele vem efetivamente trabalhar muito esta corrente da biofilia. Nós somos completamente biofilia, portanto, eu chego ali à prisão e sinto essa biofilia. Portanto, eu vejo que o recluso está mais completo, está mais feliz por efetivamente ver aquela semente que germinou, colher a alface que depois vai para o prato dele. Portanto, esta biofilia é efetivamente muito, muito, muito relevante.
Sobretudo, se calhar, em contextos urbanos, em que se calhar não é tão fácil ou tão frequente esse contacto com a natureza.
toda uma alienação, como sabemos, à natureza e à própria origem do alimento, não é? Sabemos que muitas crianças hoje em dia não fazem mais pequena ideia de onde é que vem grande parte dos alimentos que está a consumir, portanto, depois também tem toda essa componente.
Uhum. Eu acho muito curioso o facto de vocês chegarem ao público-alvo através de instituições, não é? Hospitais, estabelecimentos prisionais, escolas, universidades, lares, talvez, enfim, o que quer que seja. Mas parece-me, vê se concordas comigo, que se calhar só quando chegarmos ao público geral é que será possível ver o grande parte do impacto. Eu acho que, pelas tuas palavras, pelo que contaste, o impacto do projeto deste ano, que ainda não terminou, em Torres Novas, acho que o impacto é assinalável, acho que é óbvio. Mas eu acho que a transformação, não é? Poderá só acontecer quando o cliente final, digamos assim, for qualquer pessoa e não através de uma associação ou de uma organização ou do que quer que seja. Tu achas que, e até aí o timing eu acho que é correto, porque eu acho que os últimos anos com a pandemia, ou seja, acentuou-se ainda mais a necessidade de estarmos próximos de outras formas de vida, como dizias. Achas que está aqui uma coisa em marcha a acontecer que pode levar daqui a uns anos,
eu
sei lá,
sim,
cada bairro, cada quarteirão, cada rua, não sei, tenha uma horta, por mais pequena que seja, sei lá.
Olha, há um conceito que eu acho muito engraçado, que não sei se já ouviste falar, que é a cidade dos 15 minutos.
Sim.
Pronto, quer dizer, também nesta discussão de uma abordagem mais descentralizada, não é? Pronto, não sei, explico rapidamente o que é a cidade dos 15 minutos. A cidade dos 15 minutos é efetivamente nós termos acesso aos serviços todos essenciais para termos uma vida aceitável num raio de 15 minutos de distância a pé ou de bicicleta da área onde residimos. Portanto, é a tal horta, não é? Uhum. Pode haver a tal horta. Tem que haver o hospital, tem que haver a escola, tem que haver o supermercado. Poderá ou não haver a horta. Respondendo à tua questão, eu acho que é assim. Nós não podemos considerar que a farming é uma solução por si só, não é? Nós temos que fazer parte de uma narrativa para uma cidade mais sustentável, que é de facto uma narrativa que é composta por uma série de ações que estão a acontecer, não é? Que são em diversos. E também tem que acontecer a nível de retalho, não é? Portanto, nós.
Sim.
O retalho, e ainda agora aqui ao consumidor final, que não é onde nós estamos a operar, não é onde nós estamos a atuar, também tem que fazer parte desta mudança de paradigma, não é? Tem que fazer parte desta transição alimentar, portanto, como? Lá está, quer dizer, é a questão de começarmos a olhar para a origem dos nossos alimentos, de onde é que eles vêm, qual é a pegada. É um consumidor mais sensibilizado, é um consumidor que se preocupa, que se calhar não vai comprar as amoras que vêm do Chile, porque é fundamentalmente contra isso. Portanto, isto há todo um projeto, todo um processo de educação que começa, se começam a ver alguns sinais, mas que vai demorar o seu tempo, não é? E nós somos uma das...
uma das soluções.
É, que
tá. Eu vejo na minha bolha, não é? Vale o que vale. Mais reivindicação por espaços verdes, porque também ajuda a amenizar as temperaturas nas cidades.
Claro,
esta questão de vir frutos ou o que seja do outro lado do mundo também parece um bocado que causa alguma estranha, que começa a causar essa estranheza, não é? O que se lhe depois falta, e se calhar vocês são uma das soluções, é soluções, não é? Porque eu agora quero amoras. e se não houver. Se for fora da época, se calhar, ou seja, temos que nos reeducar.
Portanto, o próprio consumidor tem que aceitar que fora da época não come amoras, ou come amoras congeladas, não é? Portanto, isto depois, mas acho que temos que nos reeducar. Depois há a questão toda do desperdício alimentar. Quer dizer, há aqui tantos temas que estão a acontecer em paralelo e que têm que ser todos eles atacados, não é? Não é, não é só a produção local, como é óbvio, nós não vamos conseguir produzir numa cidade 100% do alimento que consumimos, quer dizer, não, no século XXI, as pessoas já têm determinados hábitos e agora, lá está, precisamos mesmo que a alface seja transportada os quilómetros todos que está a ser. Se calhar não precisamos, não é? E é esse tipo também de reflexões que o nosso projeto tenta trazer para as instituições, portanto, nós depois fazemos muito workshops de literacia, exatamente para, para convidar as pessoas a refletirem sobre tudo isto.
Achas que é assim que vês o futuro da associação, estas pequenas reeducações, estas pequenas transformações, estas pequenas reflexões que depois todas juntas podem trazer de facto transformação, ou seja, é com essa reeducação, com essa reavaliação de hábitos e comportamentos que vês o futuro da associação, ou seja, a caminhar sim. daqui para a frente?
Sim, 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 sim. É muito a nossa visão, é por aí, ou seja, muito mais do que nós podemos ir para, quer dizer, uma vertente mais comercial, e de facto não é a nossa vocação. Nós temos uma série de ideias e projetos em carteira. Um deles é o Lisboa Combustível, que eu não vou contar aqui muitos detalhes hoje.
É um bom nome.
É um ótimo nome, inspirado até num projeto que está a acontecer em Paris. Mas eu acho que sim, é pensarmos numa cidade muito mais verde, não é? Uma cidade em que, se calhar, quer dizer, a quantidade de prédios que nós temos, em que os terraços superiores podem estar a ser utilizados de uma forma muito mais eficiente. É de facto uma cidade mais autossuficiente, uma cidade mais resiliente, uma cidade mais igual, não é? Portanto, por isso é que nós insistimos tanto também trabalhar com um público mais vulnerável, porque, como sabemos, a alimentação é absolutamente... Nós somos o que comemos, não é? E infelizmente há aqui uma correlação com obviamente o acesso das famílias a... As famílias com que nós estamos a trabalhar são, de facto, as que estão a consumir fast food, as que estão com as dietas mais pobres, com a obesidade. Portanto, queremos colmatar esta enorme desigualdade e parece-nos, por exemplo, fazer muito mais sentido apostar num projeto destes numa escola pública, onde efetivamente as crianças têm muito pouca exposição a este tipo de informação, do que numa escola privada em que muitas das crianças têm acesso através das famílias e da educação a que tiveram acesso a toda esta literacia.
Eu comecei a introduzir a conversa com promover, a dizer, porque a forma em que promove projetos para cidades mais sustentáveis e com melhor qualidade de vida. Eu acho que ainda não falámos, falámos ou não falámos da qualidade de vida, porque eu acho que tudo o que acabaste de dizer se poderia resumir, e eu acho que esta é que é pelo menos a minha grande conclusão, não é? Cidades com mais qualidade de vida.
Sem dúvida. Uma cidade que é mais verde é uma cidade com mais qualidade de vida, é uma cidade em que se come melhor, é uma cidade com mais qualidade de vida, uma cidade efetivamente com preocupações reais de sustentabilidade. É uma cidade mais feliz, portanto, nós sim. queremos contribuir para essa realidade.
Eu acho que é fácil de perceber, não é? Come-se melhor, menos problemas de saúde, mais produtividade, mais crescimento económico, mais lazer, mais possibilidades de lazer e assim sucessivamente. Margarida, estamos a chegar aqui à parte final da conversa. Eu vou usar uma palavra que tu disseste ainda agora, que é vocação. Não é? Que a vossa vocação é mais trabalhar com públicos vulneráveis, para perceber, para te perguntar até, qual é que é a tua vocação? Como é que chegaste às hortas verticais? Porque eu sei que tiveste assim, um percurso que passou por vários países, vários continentes e várias áreas totalmente diferentes. Como é que aterraste em torres verticais e agricultura aeropónica?
Pois, João, tu antes de estarmos aqui em direto falaste-me do fio condutor e eu fiquei logo assustada. Qual é o fio condutor da minha carreira? Não sei se há um fio condutor, mas de facto há uma sequência de eventos que me trouxeram até às hortas aeropónicas. Portanto, em termos de vocação, assim, eu sou licenciada em economia, tive alguns anos a trabalhar em gestão, portanto, em gestão de marcas, mas de facto muito cedo interessei-me por projetos de cariz mais social e comecei por contribuir só de forma muito não profissional, não é? Portanto, como todos fazemos quando gostamos e quando acreditamos em determinadas causas. Portanto, parte desse meu percurso geográfico que falavas, eu estive em Londres muitos anos, e é em Londres que eu faço, de facto, esta transição do chamemos do profit para o not-for-profit. Porque em Londres, eu acho que, porque em Londres o terceiro setor está de facto muito mais profissionalizado do que em Portugal. Acho que estamos a caminhar nesse sentido, mas de facto em, no Reino Unido e nos países anglo-saxónicos, em que há uma maior cultura de filantropia também, há o reconhecimento das competências de gestão para se poder operar de forma eficiente e eficaz uma instituição sem fins lucrativos. Portanto, é em Londres que eu me cruzo com a oportunidade de me juntar a uma ONG, o Ace África, que estava a trabalhar com comunidades rurais no Quênia e na Tanzânia, em zonas que tinham sido muito afetadas pela sidra. E eu entro no escritório londrino, lá está com as minhas competências de gestão, numa ótica de tentar melhorar a estratégia de angariação de fundos deles. Não que eu tivesse trabalhado diretamente em angariação de fundos, não tinha, não é? Portanto, há de facto pessoas que já estão especializadas nessa matéria, mas tinha as minhas competências de gestão e achei que era um desafio interessante. Eles tinham um objetivo muito concreto, portanto, estavam a angariar anualmente cerca de 500 mil de libras para os programas e queriam a 5 anos passar para 2 milhões, portanto era ali um objetivo ambicioso e de facto o board decidiu contratar uma equipa nesse sentido e é assim que eu entro no Ace África e foi para mim possivelmente um dos projetos mais rewarding, que eu devia dizer a palavra em português, mas se me está a escapar vais-me ajudar, João.
É recompensante.
Exatamente, recompensador. Porque envolveu muitas idas ao terreno. O Ace África, para mim, tem um ingrediente-chave para qualquer ONG que trabalhe em África. É uma ONG que foi fundada essencialmente por africanos, para africanos. Portanto, eu acho que é ótimo termos aqui umas mãos brancas pelo caminho, mas efetivamente é uma ONG muito local, que está no terreno, em que os fundadores estão a viver no terreno, portanto percebem a realidade local, fazem parte dessa realidade, na verdade. E o nosso escritório de Inglaterra, portanto, não era epicentro nenhum, era apenas um complemento para contribuir com os fundos necessários para se poder implementar os programas. Esse era o nosso papel. E depois a transição daí até às hortas, quer dizer, é muito simples, nós estávamos, o programa do Ace África era uma abordagem holística, nós chegávamos a aldeias isoladas e trabalhávamos três grandes temas: educação, fazíamos programas com escolas, saúde, tentávamos otimizar tudo o que era, até havia uns pequenos centros de saúde completamente desorganizados, com um sistema de prioridades absolutamente inexistente, era otimizar o centro de saúde e depois a parte da agricultura. E, de facto, na frente da agricultura, estávamos na linha da frente das alterações climáticas. Começámos a ter imensos problemas de ou era inundações ou era secas e os nossos programas começaram a ficar seriamente comprometidos. E o tema das alterações climáticas, quer dizer, começou a ser, já era o meu interesse, mas começou a ser gritante e senti muita vontade de fazer um mestrado e aprofundar os meus conhecimentos em alterações climáticas. Depois, curiosamente, em título pessoal, tivemos que voltar para Portugal e é aí, quando eu estou a terminar o meu mestrado, que de facto começo a procurar uma oportunidade que tivesse qualquer correlação com a sustentabilidade, que surge esta oportunidade de associar ao Tiago e ao Bruno na altura para abraçarmos este desafio e aqui estou, portanto. Há aqui toda uma sequência.
Sim, lá está. De pouco que vi entre LinkedIns e notícias e enfim, coisas que fui repescando e pescando na internet, percebi esta lógica, não é? Portugal, Londres, Ace África, ou seja, que à primeira vista podia parecer assim meio atribulado, mas eu senti que havia uma ligação. E agora percebo, e eu acho muito curiosa essa questão, tanto o Ace África como o Upfarming atacam o problema de várias frentes, não é? Não é só a questão da sustentabilidade, não é só a questão da educação ou da saúde, num caso, não é só...
esta abordagem holística.
Sim. Que se calhar pode estar a ser injusto, não é assim tão frequente. Achas que isso foi da tua experiência de Londres, onde dizias e bem que este setor está bem mais maduro, especializado, profissional, sim.
Talvez, que eu sinto que a minha escola é muito, muito bem anglo-saxónica. Foram mais de 15 anos a residir no Reino Unido. Eu só acredito numa abordagem holística para este tipo de problemáticas, não é? É difícil também ser-se demasiado especializado, porque são problemas muito complexos, com muitas interdependências.
Eu estava a pensar nisso, não é? Já não sei quem é que me diz aqui que problemas complexos requerem soluções complexas.
É.
Não se pode achar que com uma só solução, como dizia há pouco, se vai resolver o problema. Tem que ser muitas hortas, muitas coisas semelhantes ao mesmo tempo.
Por exemplo, nós no Web Farming começamos com uma forma muito especializada, não é? As hortas verticais participativas, e depois sentimos a necessidade de ir alargando o espectro para podermos ter projetos mais completos e que respondam mais às comunidades que estamos a tentar apoiar, não é? Porque é limitarmos a agricultura vertical quando, de facto, se pode complementar o projeto de uma forma muito mais rica. Toda a questão da economia circular, da compostagem, quer dizer, às tantas, pode-se transformar, como estamos a transformar, por exemplo, esta escola em Alvalade, numa abordagem muito mais completa. Portanto, tem sido essa.
Isso parece-me uma boa forma de encerrar esta, de dar a volta a esta circularidade e de encerrar esta conversa, porque me parece que é uma abordagem interessante para resolver problemas sociais ou não. Ou seja, uma abordagem holística, uma abordagem interessante
para a vida. Para fechar, um ponto que eu gostava de dizer, força, que para mim é muito importante dos nossos projetos, é nós, e pessoalmente estamos a trabalhar com este tipo de instituições que falámos. Nós insistimos muito na sustentabilidade financeira dos nossos projetos. Ou seja, eu falei aqui de candidaturas e de fundos institucionais, mas, por exemplo, no estabelecimento provisional, a horta que está ali montada permite perfeitamente que o estabelecimento provisional fique absolutamente autossuficiente a partir do...
Paga-se ela própria.
Paga-se ela própria. Portanto, é uma ferramenta de geração de rendimento.
Uau.
Que pode ter a componente social, portanto, pode, na mesma, melhorar a dieta da prisão, fazer os cabaços solidários e, mesmo assim, vender parte da sua produção para cobrir os custos variáveis mensais, que não são elevados, e não ser um encargo. Ou seja, nós não queremos estar a criar projetos que sejam dependentes de fundos institucionais. Há, de facto, este ponto de partida, mas a sustentabilidade financeira e a autossuficiência da instituição tem sido um dos nossos pontos de honra. E às vezes até, por exemplo, o estabelecimento profissional de Torres Novas tem mostrado alguma resistência, porque eles têm acesso a fundos e não necessitariam de o fazer, e somos nós que estamos, de facto, a empurrar e dizer: não, mas isto tem que ser uma ferramenta autossuficiente, porque tem essa capacidade e faz todo o sentido que a utilizem para cobrir outros tipos de custos que precisem para a vossa instituição.
Então, mantendo aqui a índole anglo-saxónica, é win-win-win-win-win.
Preciso, possível, sim. Esse é o objetivo.
Perfeito. Margarida, muito obrigado por teres vindo aqui até Alcobaça, aqui ao estúdio, para conversar sobre um assunto que eu acho fascinante e que, lá está, acho que ficou claro que é win-win-win para toda a gente, para o ambiente, para toda a gente. Por isso, obrigado.
Obrigadíssimo, João. Até breve. Obrigado.
Este foi o Área de Todos, gravado nos estúdios da Sister FM de Alcobaça para o Mundo, num podcast onde pensamos global, mas agimos localmente.